podcast das Revolucionárias revisita a vida e as lutas das mulheres que marcaram Portugal ao longo da história. Maria Adelaide Coelho da Cunha protagonizou um dos mais controversos episódios da história da psiquiatria portuguesa. Em 1919, trai e abandona o marido e é internada num hospital psiquiátrico. Manuela Gonzaga, autora da biografia Doida, Não e Não, revisita o caso. Maria Adelaide Coelho da Cunha nasce a 13 de outubro de 1869, na Encarnação, em Lisboa. Apesar das origens familiares estarem no campo, o pai, Eduardo Coelho, funda o Diário de Notícias com o Conde de São Marçal, padrinho de Maria Adelaide.
Maria Adelaide foi abençoada com uns pais maravilhosos, raízes campesinas. E o pai fez uma coisa extraordinária, faz o Diário de Notícias, que é a imprensa para todos, que era jornais para pessoas com muito pouco dinheiro. Vamos difundir as notícias, mas junto, de uma forma que as pessoas possam pagá-las. Cresce com acesso à cultura, com acesso a ser uma pessoa letrada, numa altura em que nós tínhamos um índice de analfabetização imenso. E é o braço direito do pai no Diário de Notícias e depois casa com aquele senhor que pega no Diário de Notícias e que o leva para a frente, que é o administrador, que aquilo tinha problemas económicos, e não é um casamento feliz.
Aos 21 anos, casa com Alfredo da Cunha. É o marido que assume o Diário de Notícias depois da morte do pai. Em 1906, a família compra o Palácio de São Vicente, na Graça, onde a família passa a ser visitada pela alta sociedade em festas e serões culturais. Alfredo da Cunha escrevia os poemas e as peças. Maria Adelaide dava-lhe voz.
Ela dizia poesia e dizia com muita beleza. Ela tinha uma voz extraordinária. Depois havia grupos de senhoras ou de famílias que tinham mais peças de teatro, outras eram mais poesia, outros eram mais... Havia um fervilhar cultural muito grande nas elites portuguesas da República. Acontece uma coisa também interessante, a Igreja Católica deixa de ter o poder que tinha sobre as consciências e as almas. Agora, nós podemos, muitas vezes, ter vidas socialmente interessantes ou vidas culturais muito interessantes e temos um vazio de coração. Maria Adelaide é uma apaixonada. Tem um marido que está semanas sem falar, sem dirigir a palavra. Não lhe batia, também era só o que faltava, ela também aí não chegaria a tanto. Tem um filho único, mimadíssimo, e ia ficar à espera que o filho chegue das noitadas para lhe dar o chocolatinho quente.
Manuel Cardoso, claro, é um motorista da família Cunha. Tem menos 22 anos do que Maria Adelaide, mas isso não impede que surja entre os dois uma forte proximidade.
Maria Adelaide era estrita e a Maria Adelaide era uma pessoa um bocado rigorosa com os cânones. Aquele rapaz tinha um ano a menos que o filho dela. Nunca passaria pela cabeça dela apaixonar-se por ele. E ele olha para ela, ela é uma patroa, ela está ali no altar, não é? Nunca vai acontecer. Portanto, há uma defesa que é uma indefesa total. E ele é letrado. E era um homem muito interessado e eu sei que ela lhe disse um dia, está aqui a minha biblioteca, você lê o que quiser. Das empregadas, nós sabemos que ele era tratado de forma especial, porque diziam que ele tinha mesa à parte, bebia do bom vinho e comia a comida dos patrões.
Em 1918, Manuel é despedido depois das férias na Serra da Estrela. Numa carta, Maria Adelaide confessa que talvez o marido tenha visto algo. Nesse ano, espalha-se pelo mundo a gripe espanhola que mata mais de 100 mil pessoas em Portugal.
Começa a ficar entristecida, se calhar até na altura em que ele é despedido, e tem que dar passeios. Aqueles passeios é um escape perfeito para ir ter com ele e tratar dele. Ela salva-o da morte. Vai modestamente vestida, quer dizer, uma senhora daquelas, não pode ir com joias e casacos de peles, um quartinho esconso. Ela volta para casa de rastos. É evidente, ela não sabe se no dia seguinte o vai ver vivo. E esta prova que eles passam os dois, decídios, ele não quer uma situação daquelas. E ela também não, eles não acham que seja digno. E o que a sociedade, depois mais tarde, vai acusar é: mas porquê é que ela não teve lá o romance com o rei do motorista e era porta, ninguém tinha nada a ver com o assunto e mantinha as aparências? Mas é um amor grande demais para manter as aparências.
A 13 de novembro de 1918, Maria Adelaide sai do Palácio de São Vicente sem aviso. Foge para Santa Combadão, a terra de origem do motorista Manuel. Deixa para trás marido, filho e a vida de luxo e riqueza.
Não leva joias, porque o Manuel disse-lhe: vais viver do meu trabalho. Portanto, é das roupas que eu te conseguir comprar. Ela não leva praticamente nada. Leva roupas muito modestas, leva um saco. Mas ele compra bilhete em primeira classe no comboio. Isso eu acho lindo. Segunda classe e terceira classe naquela altura eram uma coisas muito, muito duras. Vão para uma casinha muito modesta, tinha um aspecto fresco, só que começa a haver muitos anúncios no Diário de Notícias a procurar por ela, porque eles estão convencidos que ela se matou. E ela manda então a tal carta a dizer: estou viva, mas em condições tais que é preferível que me considerem morta. É assim, o Alfredo da Cunha tem a noção de que não se portou bem com ela. Eles estão convencidos que ela se matou.
É apanhada 11 dias depois pelo marido e pelo filho, que foram até Santa Combadão, acompanhados por médicos e forças policiais. Quando Maria Adelaide revela a intenção de iniciar o processo de divórcio, é levada para o Hospital Conde Ferreira e internada na ala das criminosas. É vigiada por uma criada proibida de ler jornais ou receber informações do exterior.
A psiquiatria era uma ciência muito jovem e abençoada a ciência, porque até uma certa altura a loucura era vista como um mal de Deus e os loucos eram tratados com muita crueldade. Não quer dizer que ali não fosse, havia a jaula das loucas furiosas, que a Maria Adelaide descreve isso muito bem nos seus diários, e que é pungente ver como é que aqueles seres são tratados. De qualquer forma, passou a encarar-se aquilo não como um castigo de Deus, não como uma possessão demoníaca, mas como uma doença, e a doença merece compaixão. O predomínio da ciência, no fundo, vão ser tão carrascos como os anteriores.
3 meses depois, foge do hospital e passa 22 dias na Serra da Galheira, em Viseu. Manuel Claro é preso sem culpa formada. Fica encarcerado por 4 anos, acusado de rapto, violação e cárcere privado. É formada uma junta médica constituída por grandes nomes da área para avaliar Maria Adelaide. Júlio de Matos, Egas Muniz e José Sobral Cid assinam o diagnóstico de degenerência hereditária, loucura lúcida e neurastenia. É interditada judicialmente de gerir os seus bens. O advogado recomenda que comece a dar a conhecer as histórias nos jornais.
É um escândalo, é o primeiro Big Brother português. Esses jornais chegaram a ser mandados para o Canadá. Mas foi o advogado que a convenceu, e ela diz isso muito bem quando ela diz: eu quis falar baixinho, eu não quis escandalizar, eu quis, porque o marido pedia-lhe sempre isso. Ela nunca conseguiu ter um encontro com ele, porque o tal médico metia-se por meio. Então, a certa altura, o advogado diz-lhe: não é possível, ou grita alto ou ninguém a vai ouvir. E ela começa a escrever.
Maria Adelaide envia as crónicas para a capital. São publicadas na primeira página com o título O Martírio de uma Mulher. Em 1920, sai o livro Doida Não, que recebe a resposta de Alfredo da Cunha com a publicação Infelizmente Louca. No ano que se segue, passam a ser publicadas no periódico portuense A Tribuna e recebem o nome de Lágrimas de Mãe. A interdição judicial não é levantada e o marido e o filho de Maria Adelaide mantêm a posse da fortuna. O casal instala-se no Porto. Maria Adelaide consegue fugir do hospital psiquiátrico e Manuel Claro é libertado da cadeia.
Em extremo, ela teve as pessoas certas a buzinarem no ouvido: não faça isso. Depois conseguiu aquele volte-face do governador civil do Porto a ir buscá-la, mais o advogado, vai de braço dado com um outro para uma consulta, porque podia pela lei. Quer dizer, há ali artifícios legais que eles souberam usar.
Na década de 20, as mulheres portuguesas não tinham direito ao voto ou à autonomia jurídica. Precisavam de autorização para trabalhar, sair do país ou gerir finanças. Viviam subordinadas ao marido. O caso de Maria Adelaide leva a alterações no país.
Não é um caso único. Havia mais pessoas internadas por desgostos de família, porque tinham feito alguns disparates, as próprias enfermeiras dizem. Então isto traz alguma luz e no Parlamento foi mudada a lei dos internamentos. Já não bastava a única assinatura do Dr. Júlio de Matos, que como assinatura decretava a guilhotina social dos visados, e um deles foi um homem, um médico que tinha, quando a Maria Adelaide lá está, ainda, que também fugiu e depois não voltou a ser internado nem apanhado. Por fortunas de família.
Maria Adelaide só recupera o direito a existir aos 74 anos, após a morte do marido. A sua história marca o debate sobre saúde mental, os abusos psiquiátricos e a limitação da autonomia das mulheres.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.